Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
És um senhor tão bonito.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto. Eu sou o Luiz Eduardo e essa é a sua rádio 95.3, a sua rádio UFSCar, onde você ouve diferente. Hoje contamos aqui com a presença da professora doutora Márcia Regina Cominetti. Ela é do Departamento de Gerontologia e também ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. E a gente vai abordar hoje a questão do estudo em gerontologia, a questão do estudo do processo de envelhecimento, as questões biológicas, psicológicas e sociais que envolvem esse processo. E a gente vai falar do Programa de Pós-Graduação, que a professora coordena. E professora, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. E a gente já abre aqui a nossa conversa perguntando para você, professora. A gente vive atualmente um processo de transição demográfica que é mundial esse processo e talvez seja mais rápido nos países menos desenvolvidos como o nosso, né? E também um processo de transição epidemiológica, né? Ou seja, as pessoas estão envelhecendo, as doenças infecciosas hoje transitam mais para doenças crônicas, apesar de a gente ter um surto de sarampo aí acontecendo, né? E eu queria perguntar para você, professora, qual a importância da gente ter na sociedade brasileira um programa de pós-graduação em gerontologia e também você falasse das demandas da população idosa e como esses programas de pós-graduação podem ajudar. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui de novo, já a segunda vez que eu participo do Papo de Geronto. É um programa excelente e eu te parabenizo.
Obrigado.
Pela iniciativa.
Obrigado.
Prazer estar aqui. Bom, você falou muito bem. Nós sabemos que a população idosa ela está aumentando, né? Tanto no mundo quanto no Brasil. Mas no Brasil, essa transição demográfica aí que você citou, ela está sendo um pouco mais rápida. Só que nós não nos preparamos para isso, né? Veja a questão aí da Previdência, como foi complexa essa aprovação da reforma, enfim, muitos insatisfeitos ainda. Então, nós não estamos preparados para essa transição demográfica que está acontecendo rapidamente no Brasil. Então, a importância desses programas de pós-graduação em gerontologia, ela é enorme, né? Também no âmbito da graduação, os estudos, né, com envelhecimento são muito importantes, mas especialmente no âmbito da pós-graduação, os estudos eles vão auxiliar na criação de, por exemplo, novas políticas públicas, né, para os idosos. Então, quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, a gente pode estar falando de programas que são criados tanto pelos municípios, pelo estado ou mesmo pelo governo federal. Esses programas eles podem ter o objetivo de, por exemplo, né, vou citar alguns exemplos. Prevenção de doenças, seja pela prática de exercícios físicos, seja pela melhora na alimentação, ou por programas de incentivo à vacinação, né, no idoso, a vacinação.
Né? São questões extremamente importantes.
Exato. Também a gente pode ter políticas públicas com relação, por exemplo, aos direitos dos idosos, né? Os idosos, nós sabemos que a gente tem o Estatuto do Idoso, e ele precisa conhecer o Estatuto do Idoso porque ele tem direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Direito à saúde, ao cuidado, ao respeito, à dignidade, à assistência social, ao transporte, etc. Então, todas essas pesquisas que se fazem em gerontologia, que são alavancadas pelos estudantes, né, da pós-graduação e da graduação também, mas especialmente da pós-graduação, elas podem, esses estudos, eles podem auxiliar em todas essas construções.
É muito abrangente, né?
É muito. Marcelo. É até difícil de contar, né? Quais
você
são
falou
as vertentes.
Você falou de políticas públicas, mas tem outras questões que são abrangidas também no programa.
Claro,
né?
os estudantes de pós-graduação, eles desenvolvem estudos, por exemplo, para criar novas ferramentas de diagnóstico, novos tratamentos para doenças que são muito comuns do envelhecimento, né? Câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares, Bom, é uma infinidade de vertentes que a população idosa se beneficia desses estudos.
Legal, é um programa multidisciplinar, multidimensional, é bem abrangente, né?
Exato.
As pessoas podem, no programa, exercitar as potencialidades, né?
Exatamente.
Em todas as áreas, né? E professora, como é que é o programa de pós-graduação? Quantas disciplinas tem? Quais são os docentes? Linha de pesquisa? Fala um pouquinho de como é que ele funciona, como é que ele se constitui.
Bom, o PPG Gero, né, que é o nosso programa de pós, ele foi criado em 2017. Ele é multidisciplinar, como você muito bem falou. Inclusive, você é nosso aluno lá no programa, né?
Com muita honra.
Nós temos, então, docentes, nós temos 18 docentes permanentes no programa atualmente e 3 docentes colaboradores. E esses docentes, eles têm uma formação muito multidisciplinar, né? Interdisciplinar. Nós temos advogados, nós temos fonoaudiólogos, nós temos biólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas. Eu vou estar esquecendo, provavelmente, de alguma profissão. Nós temos muita variedade de formações no nosso programa, e isso permite esses estudos, né? Eles abrangem uma série de áreas. Nós temos 2 linhas principais de pesquisa: é saúde, biologia e envelhecimento, e a segunda linha é gestão, tecnologia e inovação em gerontologia. Nós temos várias disciplinas, né? Nós temos 2 disciplinas obrigatórias que o aluno precisa fazer assim que ele entra no curso, que são a disciplina de fundamentos teóricos da gerontologia e métodos de pesquisa aplicados à gerontologia. Então, com essas disciplinas de base, ele vai conseguir, né, entender as outras disciplinas, e elas vão auxiliar no próprio projeto que ele tem que desenvolver no curso, né? Mas de disciplina optativa, nós temos várias. Nós temos bioestatística, nós temos saúde mental e cognição, nós temos treinamento de força adaptado ao idoso, direito e cidadania e políticas públicas para o idoso, envelhecimento e funcionalidade, enfim, nós temos uma série, eu não vou conseguir listar todas, mas eu queria convidar que os ouvintes acessassem o nosso site. É o site do programa.
Vocês estão com inscrições abertas? Como é que está esse processo?
Isso, sim. Nós estamos com inscrições abertas para a seleção do mestrado. Se o ouvinte acessar o site www.ppggero.ufscar.br, ele vai encontrar lá uma aba escrito processo seletivo. Então, no processo seletivo, ele vai abrir o edital e lá ele vai encontrar todas as informações que ele precisa para se inscrever no nosso curso de mestrado.
E tem algum custo, professora? Como é que funciona isso aí?
Na verdade, ele tem que pagar uma taxinha de inscrição, né? É um valor de R$150, mas o curso do mestrado, ele não é pago, né? Ele é um curso oferecido pela Universidade Federal, ele é gratuito, ele é um mestrado acadêmico. E as inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro agora. Então, entrando lá no site, o candidato, ele pode ter mais informações sobre o processo seletivo. E no nosso site, nós temos também uma área que chama linhas de pesquisa e docentes. Lá nós temos vídeos de cada docente falando das suas pesquisas.
Ah, que bacana.
Então,
pode se informar antecipadamente, né?
Exato. Pode acessar o vídeo lá do docente e ver com que o docente trabalha, né?
E Márcia, se a pessoa quiser, antes de fazer a inscrição, conversar, conhecer o departamento, ela pode ir no departamento de gerontologia, conversar com alguém que poderia dar algum tipo de informação?
Claro, nós estamos sempre disponíveis para atender o candidato ou mesmo a pessoa que queira conhecer mais das nossas pesquisas. Nós ficamos na área norte, departamento de gerontologia. A secretaria do programa funciona todas as tardes, das 2 às 18. E nós estamos lá sempre à disposição para fornecer mais informações sobre o nosso processo seletivo e também sobre as nossas pesquisas.
Legal. Professora, fala um pouquinho dos trabalhos que vocês desenvolvem lá. Eu sei que você coordena um laboratório muito importante, que é o Laboratório de Envelhecimento, lá bem. E lá são feitas pesquisas de importância crucial, assim, para algumas doenças que são muito comuns em idosos, né? Você pode falar um pouquinho pra gente do que vocês fazem, que situação que essas pesquisas estão, se elas já estão prontas para beneficiar as pessoas? Fala um pouquinho pra gente.
Claro. Nós temos, então, o nosso laboratório, né? Lá no Departamento de Gerontologia, o Laboratório de Biologia do Envelhecimento. É, no nosso grupo, nós estudamos duas doenças que são muito comuns no envelhecimento, o câncer e a doença de Alzheimer. No câncer, nós estamos investigando, então, novas formas de tratamento, né? Nós sabemos que o tratamento para o câncer é bem agressivo, a quimioterapia causa vários efeitos colaterais que são muito prejudiciais para o paciente. Então, nessa linha, nós buscamos novas moléculas que a gente possa combinar, né, na quimioterapia para que o paciente não sofra tanto, né?
Que bacana!
Isso. É, na linha de Alzheimer, nós estudamos biomarcadores, com o intuito de desenvolver novos diagnósticos. Quanto mais cedo a gente descobrir a doença, melhor, né? Então, nós temos um estudo que está bem adiantado, que busca, então, biomarcadores para a doença. E nós temos, então, colaboração em ambas as linhas de pesquisa com o Departamento de Química e conseguimos elaborar um sensor que diagnostica a doença ainda nas fases iniciais. Porém, ainda estamos em fase de estudo. Nós precisamos de mais estudos.
E tem uma projeção para quando isso possa estar disponível para as pessoas?
Inicialmente, nós pensávamos em 5 anos, né, Luiz? Mas agora, com a crise aí na ciência brasileira, a gente está tendo que rever esses orçamentos, né? Infelizmente.
A falta de recursos, né, para campos tão importantes, né?
Então, essa é realmente... É uma pena o que está acontecendo, né, com a ciência brasileira. Nós temos alunos no laboratório que estão perdendo suas bolsas, né?
Puxa vida.
O CNPq nessa
situação. Trabalho tão longo, né?
Infelizmente, nós estamos, né, passando por essas dificuldades no contexto nacional. Então, por enquanto, essas pesquisas, elas estão stand-by, estão paradas, mas nós pretendemos retomar.
Mas assim, já que... com resultados positivos.
Nós temos, né, resultados em um número que nós consideramos que ainda é pequeno de pacientes, né? Nós testamos em 60 pacientes, nós precisamos testar em mais pacientes, aumentar esse número, testar esse sensor em outras doenças, enfim. Mas no programa nós temos uma variedade de outras pesquisas, né? Eu tenho uma lista aqui que é enorme, então nós temos pesquisa com atividade física, estudos sobre o efeito da música como promotora de bem-estar do idoso, estudos sobre fragilidade do idoso, né, que é um novo conceito de uma característica que alguns idosos manifestam, estudos com dor, estudos sobre o direito dos idosos, sobre cuidadores de idosos, estratégias de marketing relacionadas ao público sênior, idosos cuidadores, treinamento de força, enfim, eu não vou conseguir citar todas.
É muita coisa. Então, a minha próxima pergunta justamente tem bastante relação com essa diversidade de pesquisas que vocês desenvolvem, né? Para quem faz um processo de pós-graduação em gerontologia, qual é a projeção para atuação no mercado de trabalho profissional, né? E quais seriam, assim, os possíveis campos de atuação desse profissional pós-graduado em gerontologia?
Essa é muito importante, essa questão, né? Então, normalmente, o mestre em gerontologia, ele vai fazer um mestrado quando ele já tem alguma formação, né, na graduação, principalmente na área de saúde, mas não só, também outras áreas, né, na área de humanas, enfim. Então, ele, após, né, o título de mestre, após obter o título de mestre em gerontologia, ele pode atuar em várias vertentes, né? Eu tenho algumas aqui que eu levantei, ele pode... continuar sua carreira acadêmica como docente, pesquisador, tanto no ensino público quanto no privado, mas ele pode atuar também como gestor, né, em empresas que tenham o idoso como público, por exemplo, os centros dias, os hospitais, as instituições de longa permanência, clínicas particulares para idosos específicas, né? A gente sabe que existem várias aparecendo aí no mercado. Pode trabalhar em empresas de plano de saúde, que também tem alguns planos que são, hoje em dia, estão sendo criados específicos para o público idoso,
sênior, né?
pode também atuar no serviço público, nas diferentes esferas, como a gente falou, né? Na esfera municipal, estadual, até mesmo na esfera nacional, elaborando essas políticas públicas voltadas para o idoso. A pessoa que trabalha na rede de serviços para o idoso também pode fazer o curso de mestrado como uma forma de se especializar, né? No seu trabalho, enfim. É uma série de possibilidades e nós estamos também abertos a mostrar essas possibilidades para os candidatos
orientar
que queiram...
Orientar a pessoa que queira,
exato,
se achar, né?
Isso.
Então, a gente já falou que existe um processo seletivo, né? E eu queria que você falasse como a pessoa pode se inscrever, quais são os pré-requisitos, qual é a formação.
Perfeito. Bom, a pessoa precisa ter uma graduação, né? Em qualquer área. Ela precisa, então, ter um diploma e ela vai nos enviar, então, esses documentos. As inscrições, elas podem ser feitas via correio ou mesmo pessoalmente lá na secretaria do PPG Gero. Eles têm uma ficha de inscrição que eles precisam preencher, está no site também essa ficha. Se não tiver o diploma ainda, não tem problema, pode mandar um documento comprovando que ele vai se graduar até a data da matrícula no curso, que é março de 2020.
Uhum. E para as pessoas que ainda
estão finalizando a sua graduação, né? Também, uhum, podem prestar.
Uhum.
A gente vai precisar também do histórico escolar do candidato, currículo, RG, CPF, esses documentos também, mas está tudo lá escrito no site, tem detalhes e também tem o nosso telefone para contato, para vocês entrarem em contato.
Agora, professora, uma coisa que se discute muito são profissões do futuro, né? E a gente ouve falar muito que gerontologia é uma profissão do futuro. Você acha que é uma profissão do futuro ou é uma profissão do presente?
Olha, Luiz, eu acho que é uma profissão do presente, né? Porque a gente precisa já estar agora já preparado para o envelhecimento, né? Não precisamos esperar envelhecer para a gente se preocupar com isso. Então, o profissional gerontólogo e o mestre em gerontologia, ele já pode já, né, atuar como um profissional do presente e pensando em todas essas vertentes que a gente citou aqui.
A gente vê, né, no dia a dia, como cidadão, que muitos dos serviços públicos e privados, eles não têm uma preparação adequada para atender as especificidades do idoso, né? E você acha que a pessoa que tem a formação em gerontologia, ela se qualifica para que ela atenda essas especificidades e crie um ambiente mais favorável, que a pessoa viva, a pessoa idosa viva com mais qualidade de vida?
Claro.
Como é que você vê essa questão?
Eu lembro bem do começo do nosso curso de graduação, lá em 2009, quando a gente precisava ainda explicar para o aluno que entrava o que era gerontologia, né? 10 anos se passaram e agora a gente não precisa mais explicar o que é gerontologia. A sociedade já está entendendo a necessidade desse profissional. E, sem dúvida, faz diferença na equipe multidisciplinar a presença de um gerontólogo, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a presença de um gerontólogo na equipe, com certeza, auxilia nessa preparação do serviço, da rede, dos ambientes, né?
Uhum.
Prepara esses ambientes para receber o idoso. Sem dúvida é de fundamental importância. E agora a gente não precisa mais explicar para que serve o gerontólogo.
É,
né?
Verdade.
Eles já são entendidos como profissão.
Algumas projeções do IBGE falam que em 2050 serão um idoso para cada 4 pessoas, né? E atualmente a gente tem aí 15% da população brasileira com mais de 60 anos, né? Esse incremento de população idosa vai ser muito grande daqui para frente, né? Principalmente as pessoas com mais de 80 anos. Os idosos mais jovens, eles têm especificidades que são diferentes dos idosos já pós 80 anos? Como é que o gerontólogo atua dentro dessas características de envelhecimento distintas, né? O idoso jovem, vamos dizer assim, e o idoso mais idoso, né?
Eu acho que foi recente a mudança, né, de conceito de idade de idoso. Acho que na Itália foi, né? Eles passaram essa idade para 70 anos, né?
75.
Então, nós existe sim uma diferença, né, do idoso mais jovem para o idoso mais idoso, né? E cada um, eu sempre falo nas minhas aulas, né? Cada pessoa, cada idoso vai envelhecer de uma forma diferente e tem suas especificidades. Então, agora nós estamos vivendo mais, e o idoso, então, ele já consegue... o idoso mais jovem, ele tem uma vida totalmente diferente daquele idoso que a gente conhecia dos nossos avós, né? São muito mais ativos, são muito mais... Enfim, eles têm outro estilo de vida, são mais independentes. Então, existe uma diferença, né? Do idoso mais jovem
para o
idoso...
E que, na verdade, professor, a gente busca qualidade de vida, né?
Eu concordo, idosa, né? Não adianta envelhecer muito, né? Chegar até os 100 anos dependente, né? Uhum. A gente precisa envelhecer, mas envelhecer bem, né?
Legal. A gente agradece, professor, seus esclarecimentos, e esperamos que as pessoas aí que estão indecisas quanto ao futuro profissional vejam na gerontologia um campo de atuação promissor, com várias possibilidades de atuação, e o Departamento de Pós-Graduação em Gerontologia, o Programa de Pós-Graduação, está com as inscrições abertas, e as pessoas que queiram aí um futuro promissor na carreira podem procurar o Departamento de Gerontologia na UFSCar. O telefone...
Isso, 3306-6663.
Legal, vai ser muito bem atendido e vai fazer uma pós-graduação de extrema qualidade, e melhor de tudo, de graça, numa instituição pública de alto nível, e aproveitem enquanto ainda o nosso ensino é gratuito, porque a gente não sabe futuramente como as coisas vão transcorrer, né? Então estão abertas aí as possibilidades para quem quer dar um rumo bacana para a vida. Professor, obrigado.
Luiz, eu que agradeço a oportunidade de falar do nososso programa aqui no Papo de Geronto. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer sempre estar
aqui.
Valeu,
obrigado você por coordenar um programa tão importante, do qual eu faço parte, e tenho muito orgulho de pertencer a essa grande família que contribui para a sociedade com mais equidade, né? Tá bom? Obrigado.
Muito bem, muito
valeu.
Obrigada.
Ouvintes da Rádio UFSCar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3, esse foi mais um programa Papo de Geronto, e a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.